Afonso Oliveira. Senhor Deputado Afonso Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Carlos Pereira. Eu não percebi a quem é que o senhor disse que o governo batia o pé. Falou ali bater o pé. Bater o pé a quem? Eu não percebi. Quer dizer, o que eu ouvi nos últimos dias foi o governo, ou seja, o primeiro-ministro, a ter um puxão de orelhas muito forte da senhora chanceler Angela Merkel. Isso foi o que nós vimos. Mas, enfim, nesta crise provocada pela pandemia, senhor deputado, a Europa colocou-se no centro da resposta. Isso é verdade. A Europa colocou-se no centro da resposta. E ainda bem, uma resposta europeia é muito forte. Mas o plano de recuperação de cada país, e o nosso plano de recuperação, senhor deputado Carlos Pereira, é da responsabilidade do governo do Partido Socialista, do governo apoiado pela geringonça. E é precisamente aí que a porca torce o rabo, senhor deputado. O PRR é um produto de uma opção, e essa é a opção do Partido Socialista. O PRR representa cerca de 2/3 de apoio do Estado, ao Estado, digamos, despesas públicas do Estado, o Estado, digamos, a investir, e 1/3 para as empresas. Esta é uma opção do Governo, uma opção errada do Governo. O PRR não está focado nas empresas, temos-lhe dito desde o início, e esta é uma verdade indiscutível. O PRR não está focado em criar mais e melhor emprego. O que devia fazer o PRR é apostar no emprego, apostar no investimento. Não faz, não é isso que faz. Há precisamente uma semana, aqui neste Parlamento, nesta mesma hora, temos aqui um debate sobre competitividade. Ficou muito claro que neste debate a governação socialista dos últimos 25 anos conseguiu atrasar o nosso país, a nossa economia, face aos países com os quais concorremos. E conseguiu resultados absolutamente preocupantes. Menor competitividade, redução da produtividade, menor PIB per capita, piores serviços públicos, esmagadora carga fiscal sobre as famílias e as empresas, uma economia estagnada nos últimos 25 anos. Então o que é que se exigia? Exigia-se um PRR focado nas reformas estruturais, que aumentam a competitividade da economia das empresas, um PRR que promovesse o investimento e as exportações, um PRR equilibrado que olhe para a atualidade do território. A este propósito, deputado Carlos Pereira, nos últimos dias, o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis, disse bem que devíamos aumentar a produtividade, subir os rendimentos, melhorar a qualificação das populações. São alguns dos pontos-chave a ter em conta no cenário pós-pandémico, dizia ele. É bem verdade, não podemos estar mais de acordo. Sr. Deputado, perante a sua intervenção e perante aquilo que nos disse aqui, que falou um bocadinho sobre o relatório da União Europeia sobre o PRR, não era previsível que houvesse uma reprovação deste PRR, porque é uma opção do Governo português. Tenho 3 questões para lhe colocar e gostava que respondesse. Porquê que o Partido Socialista e o Governo consideram que é mais importante um plano assente nos investimentos públicos, na despesa pública, e não colocar as empresas no centro da recuperação? Portugal tem uma economia estagnada há 20 anos. Porquê é que lhe parece que receitas iguais irão produzir resultados diferentes, Sr. Deputado? É claro para todos os portugueses que o Governo da geringonça, em 5 anos, foi absolutamente incompetente na concretização de investimento público. O que é que nos leva a pensar que agora é que vai ser com o volume do que está previsto no PRR? Ó, Sr. Deputado Carlos Pereira, talvez o senhor, o nosso um grande ilustre português, Alexandre O'Neill, que diria assim: uma coisa pensa ao cavalo, outra quem está a montá-lo, Sr. Deputado. Eu gostava que explicasse aqui aos portugueses como é que o Governo vai responder a estas questões tão centrais para aquilo que temos de fazer nos próximos anos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Deputado Castro Pereira. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Oliveira, pelas questões que foram colocadas. Eu queria começar por dizer que parece que o PSD voltou ao debate sobre a falta de apoios às empresas no PRR. No anterior debate, se bem me lembro, julgo que podemos até consultar isso, o tema era diferente, era que eventualmente havia pouco investimento público no PRR. Ou seja, o PSD vai deambulando entre investimento público e investimento privado conforme o deputado que intervém ou conforme as ocasiões. Agora, também é preciso observar o PRR com atenção. Está no PRR quase 5 mil milhões de euros para as empresas. Além, naturalmente, de todos sabermos que a maior parte do investimento público que lá está serão as empresas que o vão concretizar. E, portanto, está lá muito dinheiro para as empresas. E o Sr. Deputado sabe que também há um limite para a execução dos meios por parte das empresas. Não é apenas pelo Estado. As dificuldades de execução do Estado dos meios também existem nas empresas. E não é razoável, nem ninguém compreende, que poderíamos eventualmente ter 16 mil milhões de euros para as empresas e elas executariam tudo. O Sr. Deputado sabe que não é possível, até porque elas não tinham capacidade de financiamento para isso. E, portanto, Sr. Deputado, estão 5 mil milhões de euros para as empresas e mais 6 mil milhões de euros no PT 2030. É o dobro do que nós tivemos no PT 2020. E, portanto, nós esperamos que elas sejam todas bem utilizadas para as empresas e que as coisas, de facto, corram bem, porque nós acreditamos no potencial do nosso tecido económico e empresarial para recuperar o país, e isso é absolutamente essencial. Sobre o investimento público. Senhor Deputado, o Senhor Deputado e vários do PSD estão sistematicamente a trazer a questão do investimento público. E nós temos que, sistematicamente, mesmo que não gostemos, lembrar o que é que os senhores fizeram com o investimento público. Olha, em 2011 caiu 35,2%. Em 2012 caiu 32,3%. Em 2013 caiu 10%. Em 2014 caiu 6,9%. Em 2015 aumentou 17%. Sabem porquê? Porque encerramos o quadro comunitário, o CREN. Deixe-me acabar. Ora, em 2016 voltou a cair porque iniciamos o PT. Deixe-me explicar. Voltou a cair porque iniciamos o programa e os senhores não souberam deixar o programa preparado. E o programa estava tão mal preparado que era impossível executar como devia ser em 2016. Em 2017 aumentou, em 2018 aumentou, em 2019 aumentou e em 2020 aumentou 18,1%. E, portanto, Sr. Deputado, não vale a pena trazer uma mentira sistematicamente a este plenário quando o Sr. Deputado sabe que não é bem assim. Agora, Sr. Deputado, permita-me terminar olhando para aquilo que o Sr. Deputado me deixou no último debate, sobre o programa do PSD para a competitividade. E, Sr. Deputado, eu fui ler, eu de facto não tinha lido, peço desculpa, mas fui ler, e comecei logo pela competitividade. E a competitividade, os senhores dizem que o ciclo da competitividade faz com uma aposta na inovação. Ora, Sr. Deputado, foi precisamente, nós concordamos, mas foi precisamente o PSD e o CDS que criou o maior tombo na inovação em 2014, que veio o país que mais caiu na investigação e desenvolvimento e que colocou o país numa distância incrível naquilo que é a meta principal da investigação e desenvolvimento do PIB. Mas continuemos. O Sr. Deputado também diz, ou o PSD também diz, que para resolver todas estas questões da competitividade, reparem-me lá isto, é preciso mudar o Ministério da Economia. E então é fazer o quê no Ministério da Economia? Eu vou ler. É necessário reformular o Ministério da Economia de modo a conferir-lhe a alma de uma política pública. A alma. Eu sou católico, acredito em Deus, mas se for só para ter fé, não vamos chegar lá e não é isso que nós vamos conseguir, de facto, ultrapassar os problemas que temos. Atração de investimento direto estrangeiro. Sr. Deputado, também dizem que é importante. Ora, eu acabei de dizer ali que o país com o governo socialista conseguiu colocar em tempo de pandemia Portugal no top 10 das economias mais atraentes do ponto de vista de investimento direto estrangeiro. E, portanto, isso está, do meu ponto de vista, muito claro. E termino falando dos fundos europeus. O Sr. Deputado aqui diz que os fundos... Sabe o que é que o Sr. Deputado diz? Relativamente ao que deve ser a proporção, e já agora, Sr. Ministro, fica com esta dica, o plano do PSD para as empresas e para os fundos comunitários diz basicamente assim: a proporção para as empresas deve ser uma percentagem em torno de 20 a 30%. O PRR tem 30% e o PT 2020 vai ter 25%. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Ministro do Planeamento, Nelson de Sousa, neste ponto do PRR. Por favor, Sr. Ministro, faz. Tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, em 22 de abril do corrente ano, Portugal foi o primeiro Estado-membro a submeter a proposta final do seu PRR, como é sabido. Na passada semana, a Comissão Europeia deu por concluída a sua análise da nossa proposta, tendo a sua Presidente dado público testemunho da avaliação altamente positiva deste mesmo PRR. Uma vez mais, fomos o primeiro plano haver concluída a análise por parte da Comissão. Até agora, fizemos pontual e rigorosamente o que era esperado que fizéssemos em matéria de negociação e aprovação do PRR. Pretendem alguns desvalorizar este esforço que Portugal coletivamente fez para estar sempre na dianteira das sucessivas fases de implementação do PRR. Queremos deixar bem claro que este esforço, prosseguido por todos, por um conjunto muito diversificado de atores, que com o Governo e a Administração colaboraram ativamente, este esforço inquestionavelmente bem sucedido no plano interno e a nível europeu, teve um duplo objetivo. Em primeiro lugar, um objetivo da presidência portuguesa que agora termina, de dar um impulso significativo ao Next Generation da União Europeia. Ao dar o exemplo, ao estar na linha da frente, Portugal concretizou um dos motes da sua presidência, o tempo de agir. Sim, fomos neste semestre a locomotiva que puxou o comboio do processo de recuperação e de resiliência na União a 27. Ao nível nacional, também quisemos ser os primeiros, não para receber qualquer distinção nem louvor, mas apenas porque entendemos que urge, é necessário. O país pede, a nossa economia pede, os nossos territórios pedem, os portugueses pedem com maior urgência os apoios, o financiamento, uma estratégia para ajudar Portugal a recuperar, para ajudar Portugal sob o ponto de vista económico e social. É isto que nos move. São os interesses dos portugueses, da sua economia e dos seus territórios. Foi isto que nós fizemos a nível europeu e foi isto que neste momento conseguimos, não só para Portugal, mas para um conjunto de outros países que muito proximamente também verão disponibilizados os seus financiamentos. Num contexto de um programa com novas regras, soubemos negociar e fazer aprovar um PRR que, correspondendo naturalmente aos quesitos regulamentares, responde ao mesmo tempo às estratégias nacionais. Senhor Deputado, batemos o pé, sim, batemos o pé pelos nossos interesses. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Aquilo que o PSD e o CDS não conseguiram na negociação do anterior quadro comunitário em matéria de financiamento, por exemplo, das rodovias, nós conseguimos, neste programa de recuperação e resiliência, defendendo de forma reiterada e inteligente para conseguir que rodovias que fazem parte do fecho das redes e são tão essenciais como as ligações transfronteiriças, como as ligações de áreas empresariais à rede principal de estradas, constassem do financiamento do PRR. Foi com o esforço e foi com o apoio do conjunto dos portugueses, de políticos, deputados e eurodeputados, que conseguimos tal intento e que vocês não conseguiram no quadro do Portugal 2020. Mas não foi por isso, não foi pela nossa estratégia de cumprir os requisitos regulamentares que não conseguimos dar resposta e resposta robusta às nossas necessidades. Falo de apostas como volumes de investimento sem precedentes na saúde, na habitação, nas infraestruturas de apoio a idosos, a crianças e a pessoas portadoras de deficiência. Falo ainda da resiliência económica através da capitalização e da inovação às empresas, dos apoios à descarbonização da indústria, da bioeconomia e da presença das PMEs na economia digital. Falo, finalmente, do investimento em infraestruturas territoriais, como aquelas que acabei agora de falar, como as rodovias de fecho de rede, e de intervenções em gestão hídrica em territórios mais ameaçados pelo flagelo da seca. E falo, finalmente, falo finalmente, sem qualquer tipo de complexo, do investimento.